se os deputados reiniciávamos os nossos trabalhos com uma sugestão que eu tinha, que era fazermos a audição conjunta, porque há anuência do Sr. Francisco Jorge, do Sr. Francisco Jorge com o Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Portanto, eles deslizávamos aqui os nossos trabalhos, se não se importarem. Estou quase, só falta... Eu quando vou à farmácia já digo, só me falta passar receitas. É mentira. Não. Ora, sim, então reiniciávamos os nossos trabalhos, sendo que faríamos, portanto, a audição da questão que estamos a tratar, das células profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais, que têm um ritmo mais demasiado lento, um requerimento do CDSPP, e faríamos então a audição do Sr. Francisco Jorge com o Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Dava a palavra, desde já, à senhora deputada Patrícia Fonseca. É assim, não é? Portanto, antes, a senhora deputada fazia a apresentação, colocava as primeiras questões. O Sr. Francisco Jorge e o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, se tivessem, fariam uma intervenção e depois responderiam a perguntas dos seus deputados, em conjunto. Senhora deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar desde já o Dr. Francisco Jorge, o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, dizer que o CDS-PP apresentou este requerimento na sequência das audições que tiveram lugar no âmbito dos projetos de lei que foram discutidos neste Parlamento relativamente à isenção de IVA nas terapêuticas convencionais. Foi constituído um grupo de trabalho, foram ouvidas diversas entidades, desde a Ordem dos Farmacêuticos, à Ordem dos Médicos e representantes das terapêuticas, dos profissionais das terapêuticas não convencionais, que nos levantaram um conjunto de preocupações às quais o CDS entendeu pertinentes e preocupantes, e daí termos considerado importante ouvir o Sr. Diretor-Geral de Saúde e o Sr. Presidente do Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais. Ouvimos antes, tivemos aqui a ouvir a doutora, a Presidenta da ACSS, também neste sentido, que nos tranquilizou já relativamente a algumas das nossas preocupações, nomeadamente o facto de, dos números que têm sido avançados, haverá cerca de 20 mil profissionais de terapêuticas não convencionais, mas só há cerca de 3.500 pedidos de cédulas profissionais submetidas à ACSS, que soubemos agora mesmo que já estariam todos os processos analisados, falta apenas comunicar aos interessados o resultado da avaliação desses pedidos, o que de alguma forma nos tranquiliza, apesar de, no fundo, este processo ter sido muito longo, por não se trata aqui de não estamos a culpabilizar ninguém, mas no fundo é um processo complexo, percebemos, complexo, que demorou muito tempo e que para nós o fundamental é garantir a saúde pública e a qualidade do serviço prestado aos utentes e também, no fundo, separar o trigo do joio, como já foi dito por tantos, entre aquilo que são os profissionais de saúde. E, portanto, entendemos que é importante a atribuição o mais rapidamente possível das cédulas profissionais. Certamente, a aprovação da lei da isenção do IVA virá a trazer uma dinâmica nova a este processo, porque seguramente a fiscalização irá estar mais apertada e, portanto, é importante que este processo esteja resolvido. Na sequência das audições que aqui fizemos, no que diz respeito, por exemplo, ao próprio Conselho Consultivo, foram-nos levantados pelos próprios profissionais das terapêuticas não convencionais algumas dúvidas relativamente à forma de seleção dos peritos. Portanto, como é que Porquê é que foram aqueles peritos? Qual foi o processo de seleção dos peritos para o Conselho Consultivo? Como é que a atribuição, o reconhecimento o reconhecimento do ciclo de estudos, e esta matéria não tem diretamente a ver, mas sendo profissões de saúde, certamente a Direção-Geral de Saúde terá um papel importante e eu penso que era fundamental também aqui abordá-lo, a questão do reconhecimento dos ciclos de estudos pelas A3Es, porque aquilo que ouvimos de várias entidades é que, por um lado, é exigido a formação, o mestres ou doutorados, para o reconhecimento dos cursos. Não existem mestres e doutorados nestas terapêuticas, mas, no fundo, acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, que certamente haverá uma solução para a ultrapassar. O fundamental, o outro ponto que aqui foi abordado pela senhora diretora da ACSS, presidente da ACSS, e que volto a colocá-la porque gostaria de ouvir o que o senhor diretor-geral de saúde tem a dizer sobre isso, refere-se à situação dos profissionais que já estavam a exercer à data de entrada em vigor da lei, portanto em 2013, e a todos aqueles que não estão, ou seja, quem estava a exercer, portanto a lei tinha uma disposição transitória, que quem estava a exercer tinha um determinado prazo para pedir as suas cédulas profissionais, mas na prática, e que são estes tais 3.500, ou pergunto eu se têm conhecimento, portanto, o que é que acontece a estes 16.500 que se fala que há 20.000 profissionais, se de facto é um número plausível, não é, onde estão todos aqueles que já exerciam, se é que esse número é real, onde estão e porque é que não pediram a cédula profissional. Por outro lado, para aqueles que concluíram os seus ciclos de estudo após 2013, será importante, e a senhora, a doutora Marta Temido já aqui nos avançou duas hipóteses alternativas, que nós entendemos que será urgente implementar, ou para o alargamento do período transitório para o reconhecimento, ou o que aqui nos transmitiu também como hipótese alternativa seria a avaliação curricular, portanto, casuística do currículo de cada um foi. E, no fundo, o que queríamos ouvir era, dada no seu papel de Diretor-Geral de Saúde e também no âmbito do Conselho Consultivo das Ciências, como é que as coisas se processam, porque, de facto, há informações muito divergentes dentro das próprias terapêuticas. Obrigada.
Muito obrigado. Então, dava a palavra agora ao Sr. Francisco Jorge e ao Dr. Pedro Ribeiro da Silva para uma intervenção.
Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, tenho muito gosto em estar aqui consigo e com os representantes dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Como saberá, Sra. Presidente, o papel da Comissão Parlamentar da Saúde como fiscalizador por excelência do trabalho da administração neste domínio é muito, muito importante e nós reconhecemos a sua oportunidade. Em relação às palavras que foram agora expressas pela senhora deputada Patrícia Fonseca, devo dizer que a maior parte das respostas em concreto serão dadas pelo Dr. Pedro Ribeiro da Silva. O Dr. Pedro Ribeiro da Silva é funcionário da Direção-Geral da Saúde. É um médico, um distinto médico de Clínica Geral e Medicina Familiar, mas do quadro da Direção-Geral da Saúde, e foi designado como presidente do Conselho Consultivo, sublinho que é um Conselho Consultivo, para as terapêuticas não convencionais. Mas, para além de ser o presidente deste Conselho Consultivo, é também membro de um grupo de trabalho, de uma task force informal, que funciona junto da Administração Central do Serviço de Saúde. Nós tivemos a ocasião, pela rede interna, de ouvir a audição da doutora Marta Temido e, naturalmente, estamos dispostos a qualquer tipo de complemento dos esclarecimentos que foram aqui prestados. O doutor Alberto Matias, que está aqui presente igualmente, trabalha em articulação com a Direção-Geral da Saúde, se bem que seja do quadro da ACSS, exatamente neste contexto da regulamentação das terapêuticas não convencionais. Eu diria, senhora deputada e senhores deputados, todos, a toda a comissão, que no plano institucional nós consideramos que a regulamentação das terapêuticas não convencionais é urgente, que é a única forma de separar o ilícito do lícito, o bom do mau, a má prática com a boa prática. E, naturalmente, esta indefinição só interessa ao lado da má prática, ao lado do ilícito e ao lado daqueles que não têm skills, não têm qualificações e que não têm capacidade e de instrução para tal. Porque, reparemos, a legalização dos terapeutas não convencionais, através da distribuição, mesmo que provisória, de cédulas, importante porque impede, por um lado, a má prática, impõe um seguro ao próprio terapeuta, ele tem que ter um seguro para poder exercer essa atividade, não pode vender os seus medicamentos, os medicamentos terão que ser aqueles autorizados e não, portanto, de fabrico ou recomendados pelo próprio, e naturalmente que depois temos que criar condições para inspecionar a boa prática daqueles que têm a cédula e punir e impedir a prática continuada daqueles que não respeitam esta separação do bom e do mau. Há aqui, portanto, um caminho a fazer rápido para impedir más práticas que sejam inimigas da saúde dos portugueses. E isso é um papel fundamental. Portanto, eu sou muito adepto no plano institucional, mas também pessoal, de afastar da prática aqueles que não têm condições para tal. Portanto, a única forma de os afastar, uma vez que há aqui um problema de garantias individuais, portanto, impedir essas atividades, é através da regulamentação total destas terapias não convencionais e naturalmente, assim, impedir a prática por quem não tem condições para o fazer, por falta exatamente de, não só de instrução, como de qualificações, como falta de seguros, como por vender medicamentos ou por entrar por caminhos menos claros. Não sei se o Sr. Presidente autoriza que o meu colega faça uma pequena introdução.
Muito bom dia. Eu, como Presidente do Conselho Consultivo, também agradeço a possibilidade de estar com a Comissão de Saúde. Só vou fazer um pequeno enquadramento para podermos, eventualmente, perceber melhor algumas das coisas que eu gostava de abordar, relativamente até às questões também que foram colocadas. Portanto, a lei era de 2003, a 45, e em 2011 ela não estava regulamentada. E o Sr. Secretário de Estado, adjunto do Ministro da Saúde, no verão de 2011, pediu à Direção-Geral que fizesse uma proposta de regulamentação. Criou-se um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho eram 3 pessoas, portanto, eu, Dr. Alberto Matias e uma colega nossa jurista, e fizemos a proposta do que veio ser o 71. E na altura também considerámos que, exatamente para não ser apenas atribuída essa decisão a um governo que tinha só a ver com 2 partidos, ou que não era, enfim, tão abrangente como seria a Assembleia da República, considerámos que devia ser uma lei da Assembleia da República. E, portanto, algumas das interpretações que agora se fazem sobre essa lei não era aquilo que estava no nosso espírito quando fizemos a proposta de lei. Só que estamos bloqueados porque, entretanto, há interpretações que são diferentes daquela que era a nossa e que eu penso que era também dos senhores deputados com quem trabalhámos na altura. Portanto, relativamente às... E, entretanto, nessa proposta de lei, nós, na altura, ouvimos todas as entidades que deveriam ser ouvidas. Portanto, o Infarmed acerca dos medicamentos homeopáticos, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária relativamente aos suplementos alimentares, o Ministério do Trabalho relativamente aos códigos das profissões, a agência relativamente ao tipo de formação. Portanto, nós discutimos com a agência, porque a agência na altura tinha dúvidas acerca da formação que seria adequada e nós conseguimos que ficasse definido que devia ser pelo menos licenciatura de 4 anos. Portanto, com a Ordem dos Médicos, com a Comissão Técnica Consultiva que existia, derivado do que está consignado na Lei 45, e, portanto, conseguiu-se fazer a Lei 71, que regulamentava a Lei 45. E era preciso, entretanto, publicar as portarias. E as portarias, que eram de completa e exclusiva responsabilidade do Ministério da Saúde, foram todas publicadas em 2014. E, entretanto, fomos reunindo com o Ministério da Educação, na altura, portanto, do Ministério do Ensino Superior e Ciência, e, portanto, estabelecemos o ciclo de estudos das 7 áreas e trabalhámos acerca, por exemplo, de outras situações importantes, como seria, por exemplo, a expressão transitória das escolas, que também está consignada na lei, etc. E, portanto, nós também consideramos, como o Sr. Diretor-Geral da Saúde disse, que é muito importante regulamentar, porque é uma forma de defender não só a saúde pública, como também de defender os profissionais, que acabam muitas vezes por ser atacados, os bons profissionais, porque há outros que eventualmente com pouca formação também exercem. O que se pretende com a regulamentação é não só enquadrar estas áreas, porque dos estudos que existem, pensa-se que mais de 2 milhões de portugueses utilizam estes serviços. Portanto, 2 milhões de portugueses é realmente uma fatia grande da população. E, de certo modo, o que se pretende também com a regulamentação é criar, a partir da Lei 71, toda uma forma de trabalhar diferente em que as pessoas que queiram ser profissionais destas áreas terão uma licenciatura, como as outras licenciaturas, e, portanto, terão imediatamente uma cédula atribuída quando tiverem terminado a sua licenciatura, o seu estágio, e poderão trabalhar. Só que há aqui várias dificuldades, e, como é claro, eu e o Alberto temos deparados com essas dificuldades e temos tentado ultrapassá-las, mas por vezes tem sido um pouco difícil. Portanto, uma das dificuldades, já que se falou disso e que se também falou na audiência anterior, é as pessoas que terminaram depois do 71. Na verdade, na lei está quem há data, mas também é verdade que quem há data está incluído num artigo que é período transitório. E, portanto, período transitório existe até à existência de licenciaturas. Enquanto não houver licenciaturas, o período é sempre transitório, porque não havia possibilidade de ter formação. Portanto, sobrepor uma frase a um... As leis têm que ser lidas de um ponto de vista cultural e contextual. E, portanto, mas esta questão tem sido muito complexa, que nós não conseguimos ainda ultrapassar esta leitura. E eu estou tão interessado, e o Alberto e os nossos colegas que trabalhamos nesta área, em resolver esta questão, que perante esta impossibilidade, eu este ano pedi audiências a grupos parlamentares. E vim falar com vários, no sentido de tentar dar uma interpretação da lei apenas, mas na altura pareceu-nos que isso não ia ser fácil e então, de algum modo, pareceu-nos que tínhamos que encontrar uma outra solução. E por isso é que estar aqui e poder falar deste assunto também pode ser positivo, porque eu penso que, possivelmente, a Assembleia poderá ter uma palavra a dizer ao tentar esclarecer esta interpretação da lei. Porque, na realidade, enquanto não houver ciclo de estudos autorizados e a funcionar, e só existem para a osteopatia, as pessoas estão em período transitório. Têm formação profissional, não têm formação académica. Logo, a frase quem há data, porque também era suposto termos apenas 180 dias e já vamos em 3 anos, portanto, eu penso que tem que ser resolvido esta questão destes profissionais, mas penso que, devido à interpretação que se faz da lei, terá que se encontrar uma solução que passa por quem fez a lei, neste caso a Assembleia da República, fazer algum esclarecimento, algum aditamento, tem que ser já aqui uma solução. Relativamente aos ciclos de estudos, na verdade, nós, em julho de 2014, criámos um grupo de trabalho com peritos da ACSS, da DGS, da Agência e do Ministério do Ministério da Educação e do Superior, do Ensino Superior, e fizemos os ciclos de estudos das sete áreas. Inclusive, algumas das disciplinas que foram propostas, por exemplo, por peritos da agência, e que, por exemplo, nós considerávamos que eram, tinham todo o cabimento e eram muito interessantes, e, portanto, os ciclos de estudos pareciam que estavam muito bem construídos. Mas acontece essa situação de haver a homeopatia e a medicina chinesa em que o ciclo de estudos não foi ainda publicado. Efetivamente, há um dos argumentos do Ministério do Ensino Superior é de que a Lei 45 fala nos parâmetros da OMS, portanto, e a homeopatia não tem esses parâmetros, porque a homeopatia é uma área ocidental e, de algum modo, a OMS tem-se preocupado com as terapêuticas não convencionais que são, não são ocidentais e, portanto, que necessitariam um pouco desse enquadramento. Então, temos aqui uma dificuldade que é apenas dois textos da OMS acerca da homeopatia. Portanto, essa poderia ser uma das dificuldades, de qualquer modo, também terá que ser ultrapassada. Era só à medicina social chinesa. As explicações não são claras sobre porque aqui não foi publicado, mas há aqui uma dificuldade. Por outro lado, quando nós atribuímos as cédulas provisórias implicam
nós,
mais...
Nós não, a CSS.
Eu digo nós, o grupo de trabalho, não é?
Tem que ser claro.
Será, a CSS. Mas agora estou a falar como Presidente do Conselho Consultivo, não como membro da DGS. Portanto, eu como membro do Conselho Consultivo, como Presidente, e fazendo parte do grupo de trabalho que atribui as cédulas, estou preocupado com as cédulas provisórias. As cédulas provisórias, excetuando a osteopatia, não têm forma de se tornarem definitivas, porque não há ciclos de estudos legalizados. E como a lei é clara e diz que as pessoas que têm cédula provisória vão ter que fazer mais formação, com ciclo de estudos, portanto, com créditos dos ciclos de estudos legalizados, temos aqui um problema complicado, porque, efetivamente, a agência tem sido muito restritiva na legalização dos cursos, implicando que haja, no fundo, os mesmos parâmetros das áreas estabelecidas. E, como é natural, aqui não há licenciados, portanto, nem são mestres e doutorados, nem sequer há licenciados. Portanto, não há apenas pessoas que têm formação profissional e, eventualmente, alguns doutorados podem ser equiparados, mas são muito poucos. E, portanto, esta situação também tem que ser resolvida. E eu também não vejo com dificuldade se a agência continuar a exigir este tipo de parâmetros, estes cursos nunca vão ser legalizados e, portanto, vamos ter sempre pessoas com cédula provisória que não vão passar a definitiva. Ou seja, neste momento só há uma área que está completamente regulamentada, que é a da osteopatia. As outras áreas, as outras quatro áreas, precisam urgentemente, porque houve propostas de politécnicos, portanto, de estabelecimentos de ensino, tanto estatais como privados, com propostas de cursos das outras áreas, mas foram todos recusados. Quando nós reunimos com a agência diz que os dossiês não estariam bem construídos. Mas a mim parece-me estranho, porque paga-se 4 mil euros por cada proposta de curso. E há universidades privadas que fizeram propostas de 3 e 4 cursos. E não me parece compreensível que uma universidade privada que tem 20 ou 30 licenciaturas não saiba fazer um dossiê e que corre o risco de perder 12 mil euros ou 16 mil euros com dossiês mal feitos. Portanto, há aqui um critério de exigência que me parece exagerado para uma área que é nova, não é? Estamos numa área que é nova e estas áreas, quando não é habitual nós termos áreas novas do ponto de vista do ensino, portanto tem que ser resolvido e eu penso que também, de algum modo, temos que, relativamente à 71, tornar um pouco mais clara esta questão. Relativamente às escolas que já existiam, e este também é outro problema, é claro que algumas das escolas talvez não tivessem condições para agora serem legalizadas. Mas haverá 3, 4, 5 escolas que poderiam ter essas condições. Mas não tem sido dada essa possibilidade de período transitório, ou seja, quando negociamos com o Ministério da Educação, no fundo, aquilo que nos propõe é o regime geral. E, no entanto, a lei era clara, eram 5 anos de período transitório e esses 5 anos seriam para todas as... E quando eu digo que o Ministério da Educação não falo do atual, não é o anterior, passou-se o mesmo, portanto, esta questão passa-se desde 2013 e, portanto, tem sido, ao longo destes anos, tem havido esta dificuldade. Portanto, relativamente a estas escolas, o período transitório terá que englobar tudo, não só a docência, não é? Portanto, o corpo docente ter 5 anos para estar dentro dos parâmetros, mas também as instalações, as garantias pecuniárias, enfim, a componente social, tudo aquilo que está na regulamentação de uma escola terá que ser progressiva, mas não temos ainda. E, portanto, acontece também que acaba por se criar aqui uma situação de alguma injustiça, porque, entretanto, por exemplo, relativamente à osteopatia, As escolas que agora têm os cursos legalizados não eram escolas que antes dessem essa formação. Entanto, eventualmente, algumas escolas que poderiam ser excelentes escolas e que têm que no fundo desenvolveram toda esta capacidade ao longo dos anos, não conseguem legalizar-se e, portanto, são ultrapassadas por estas novas escolas que, entretanto, propuseram os ciclos de estudos e foram legalizados.
A seleção dos peritos.
Sim, 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 sim. Certo.
Como é que foi feita a seleção?
Sim, a seleção dos peritos é muito simples. Portanto, todos os peritos, a lei era clara relativamente às pessoas que estavam no Conselho Consultivo, portanto, eram os representantes das associações mais representativas. Portanto, todos os peritos que estão no Conselho Consultivo são peritos. No entanto, como são dois de cada área, e nós precisávamos ter cerca de 6 a 7, fomos buscar outros peritos. E, portanto, eram os peritos que faziam parte dessas associações mais conhecidas. Portanto, todos eles foram escolhidos. Acontece que, como é natural, esta área é uma área muito fragmentada, aliás, essa é uma das dificuldades. Existem mais de 70 associações para 7 áreas. E, portanto, há muitas rivalidades. Eu tenho tentado, desde o início, que se crie uma plataforma de unidade, que se conseguiu, por exemplo, relativamente ao IVA, mas que não foi conseguida em relação a nenhuma outra área, e acabou por ter efeitos muito positivos. E então há muitas rivalidades. E quando se designa uma pessoa, há sempre pessoas da outra associação que têm, enfim, alguma... gostariam de ter sido eles, e portanto gostam de sempre de criar aqui alguma entropia, mas todas as pessoas que foram escolhidas, se falar com os peritos da área, ou pelo menos com os peritos que estão, por exemplo, no Conselho Consultivo, de modo geral consideram que são pessoas, porque ou são docentes das escolas, ou são pessoas que têm estado à frente das associações, etc. E, portanto, parece-me que, agora, às vezes acontece haver algum perito que possa ser, por exemplo, um dos peritos que tem sido polémico, é um perito que gosta de tomar posição. E, portanto, há uma posição nas redes sociais, etc. E como tal, e muitas vezes critica algumas dos interesses que possa haver, e portanto, esse perito, por exemplo, foi um pouco atacado. Mas, por exemplo, relativamente ao grupo de trabalho, foi dos peritos que mais nos ajudou. Quando aparecem requerimentos de escolas que nós desconhecemos, porque há muitas escolas que já acabaram, precisamos destes peritos. Este perito, por exemplo, foi sempre aquele que mais nos ajudou, tentando descobrir se essas escolas geralmente eram escolas que existiram ou não existiram, se os diplomas seriam legais ou não seriam legais. E, portanto, relativamente aos peritos, E a bolsa de peritos não está fechada, não é? Nós ainda não precisámos deles praticamente, a não ser relativamente a estas 5 áreas, quando havia alguma dúvida relativamente às escolas em que os diplomas, de que os diplomas faziam parte. Mas os peritos vão ser essencialmente fundamentais na atribuição dos créditos que as pessoas precisam de fazer para ter uma cédula definitiva. Portanto, neste momento nós vamos fazer isso com a osteopatia, porque agora acabamos a atribuição das cédulas, temos este espaço para fazer, portanto vamos começar a analisar as pessoas com cédula provisória e os peritos são fundamentais. Portanto, eles é que vão decidir, não é? Mas eu penso que em relação aos peritos, alguma polémica que possa haver não tem grande razão de ser, porque eles foram todos... Eles são, não é? Por exemplo, se pensarmos, o professor Pedro Soy, não podia ser outra pessoa, não é? O professor António Faro, o professor Faro, José Faro. Portanto, as pessoas que foram escolhidas são as pessoas mais conhecidas da área. Já agora gostava de dizer uma coisa relativamente à opacidade, que é, desde 2011, eu e o Alberto, mas então, eu sempre que me convidam, eu vou aos congressos, vou às escolas, vou falar da regulamentação. Mais transparente não é possível. Explico sempre tudo o que se está a passar. E, portanto, haverá sempre pessoas que não estão em nenhuma associação, não vão às reuniões, não sabem o que se passa, mas eu praticamente não tenho tido fins de semana desde 2011. Todos os sábados e domingos eu vou a algum sítio falar. E, portanto, tentamos ser o mais transparentes possíveis em termos de... E sempre contámos tudo o que se ia acontecendo. E mesmo em relação aos peritos, eu expliquei. Porque, entretanto, nós, por exemplo, no Conselho Consultivo, criámos vários grupos de trabalho que gostávamos que começassem a trabalhar sobre, por exemplo, o Código Deontológico, sobre, por exemplo, a investigação, visto que é uma das críticas. Porque, por exemplo, a Ordem dos Médicos, somente o Sr. Bastonari, tem feito críticas constantes e já escreveu várias cartas ao Sr. Ministro, pondo em causa a minha pessoa, os meus colegas. Certo, mas é só para explicar que não tem sido fácil esse ataque constante, porque, entretanto, nós, por exemplo, precisámos de um regulamento interno no Conselho Consultivo e precisámos de 12 reuniões, ou perto de 14, para ter um regulamento interno. Em parte porque a nossa colega da Ordem dos Médicos faz oposição constante, de modo a atrasar o processo. Portanto, não estou a criticar nada, eu já falei com o Sr. Bastonário, sou frontal em relação a isso, também sou transparente, já falei com ele, já respondi a uma das cartas e responderei às outras também. Mas é para dizer que há aqui também uma situação complexa que eu penso de algum modo influencia todo o procedimento. Relativamente aos 20 mil profissionais, sim, a avaliação que nós fazíamos é que haverá 15 a 20 mil profissionais a trabalhar nesta área. E isso também nos preocupa, que é, as 3.500 pedidos têm a ver com pessoas que de algum modo não tinham receio do procedimento, do processo. Eu penso que há muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que tiveram receio de pedir a cédula. E eu penso que aí também tem que se criar uma solução, que é, eventualmente, apesar da lei ser clara, que ia ser aberta a possibilidade de pedir uma cédula, eu penso que seria importante pensar na possibilidade de se abrir uma segunda fase para o período transitório, para pessoas que não pediram, mas que, efetivamente, eu não sei como é o que vai acontecer, porque eles vão continuar a exercer e vão dizer que, em vez de fazerem, suponhamos, acupuntura, fazem naturologia ou qualquer uma das áreas que não está na lei. E, portanto, será sempre melhor as pessoas estarem regulamentadas e terem uma cédula do que o contrário. Essa era outra das questões. Portanto, sim, era basicamente em relação às suas perguntas.
Agradecer a exposição tanto do Dr. Francisco Jorge como do Dr. Pedro Ribeiro da Silva, e passávamos à fase das questões, e eu dava a palavra, sendo que são 3 minutos a cada senhor deputado e temos de limitar aqui um bocado o tempo, eu dava a palavra ao senhor deputado do PSD, Cristóvão Simão Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da DGS, Francisco Jorge, o Sr. Dr. Pedro Ribeiro, o Dr. Alberto Matias também, cá presente. E tentarei ser breve nesta minha interpelação, mas para começar desde logo por concordar com aquilo que foi dito, nomeadamente no que diz respeito à indefinição, e que a indefinição é desde logo o maior inimigo das boas práticas e o maior amigo de quem pratica atos de saúde totalmente a descoberto de qualquer garantia de proteção para o utente e para o cidadão. E portanto a minha questão desde logo é perguntar-lhes de forma bastante direta o seguinte: em que medida é que a Assembleia da República, aqui o Sr. Pedro Ribeiro já aflorou o tema, mas de forma absolutamente concreta, em que medida é que nós, e porque eu acho que esta é uma causa que nos deve convocar a todos, independentemente dos partidos políticos, possamos aperfeiçoar, melhorar o quadro legal para que situações como esta possam ser mais rapidamente resolvidas, sob o ponto de vista da garantia da proteção dos utentes e dos cidadãos. Depois também tentar perceber melhor, caso o possa fazer, qual é que tem sido o papel da A3ES, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, nesta matéria, nomeadamente em todo este campo complexo que o Sr. Doutor aqui há pouco explicitou, porque realmente pode ser ela também uma alavanca necessariamente importante para o esclarecimento desta matéria. Depois, outra questão que tem que ver naturalmente com uma certa morosidade que houve na emissão de cédulas profissionais e que na audição anterior com a doutora Marta Temido fomos percebendo mais ou menos o porquê desse processo ter demorado tanto e a resolução que foi encontrada, mas também perguntar-lhe diretamente se entendem que toda esta equipa de vastos peritos e profissionais que trabalham nestas matérias diariamente, se é suficiente, se carece de mais meios técnicos e profissionais, na vossa opinião. E por último, porque isto realmente também nos preocupa imenso, como é evidente, é perceber que mecanismos possamos nós, todos em conjunto, acionar no sentido de dissuadir todos aqueles profissionais que de uma forma vai ilegal vão exercendo estas atividades, tentando sensibilizá-los para a sua regularização e, no fundo, também para fiscalizar todas estas atividades que podem pôr em causa a saúde pública. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora, então, ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Graça, que também com o deputado Domingos Pereira foram, não era?
3 minutos.
Se for, não. É indicativo, também não vamos por aí.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Bem, eu queria cumprimentar o Dr. Francisco Jorge e o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, pegar desde logo na forma como o Dr. Francisco Jorge abordou esta questão, pela importância da regulamentação desta atividade, das atividades na área da saúde, da separação do trigo, do joio, da boa, da má prática. E isso é importante porque esta audição foi pedida pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, com o voto favorável, aliás, do Partido Socialista, mas há duas notas, desde logo, que acho que devemos tirar daquilo que já ouvimos. A primeira nota tem a ver com aquilo que a Presidente da ACSS, a doutora Marta Temido, aqui disse na primeira audição, de que depois reconhecendo uma complexidade do processo da emissão das cédulas, os números que aqui trouxe reconhecem e apontam para uma evolução positiva da emissão dessas mesmas cédulas. Houve um ritmo crescente na emissão das cédulas. Ora, nós tínhamos 80 cédulas profissionais emitidas até novembro de 2015 e hoje temos 1.924 cédulas emitidas, quer sejam em definitivo ou provisório. Isso é bom e concorre, aliás, para aquilo que a própria Organização Mundial de Saúde aponta na estratégia para as medicinas não convencionais, o Horizonte 2023, apelando para a integração da oferta das TNCs nos cuidados de saúde existentes, promovendo dessa forma a segurança, a eficácia e a qualidade dos próprios utentes que recorrem às TNCs. Sr. Dr. Francisco Jorge, em Portugal o esforço de regulamentação começou em 2003, mas só em 2013, mediante a Lei 71 e as portarias que depois foram publicadas em 2014, é que há efetivamente uma regulamentação desta atividade. Eu aquilo que lhe queria perguntar é como é que viu, enquanto Diretor-Geral da Saúde, este longo período para regulamentar estas atividades e como é que e qual é a importância que atribui à própria atribuição das cédulas profissionais, sobretudo numa atividade que, como aqui o Dr. Pedro Ribeiro da Silva já apontou, poderá ter, para lá dos 3.500 pedidos de cédulas profissionais que já entraram na ACSS, poderá ter cerca de 15 a 20 mil profissionais que ainda não foram abrangidos. E, portanto, este esforço de regulamentação para separar a boa da má prática parece-nos a nós que tem ainda um longo caminho a percorrer e queria, por isso mesmo, lhe pedir a sua opinião sobre a importância das cédulas, mas também sobre a leitura que faz sobre este grande oceano, digamos assim, de profissionais que não estão ainda abrangidos com a cédula profissional. E o último questão que eu queria aqui colocar era uma outra nota sobre a utilidade desta audição, que tem a ver com a interpretação que foi aqui feita do período transitório e da forma como isto pode ajudar muitos profissionais que ainda não pediram a sua cédula profissional. É tudo.
Obrigada. Faz favor, mas faça, não temos muitas oportunidades de debater estes temas e dentro do tempo limitado que temos, acho que e da prática que temos exercido aqui na Comissão, é de colocarmos, também não temos a possibilidade de ter ali listas de figuras e pessoas relacionadas com a área da saúde e nem experientes nesta área, e portanto, o Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde, o Sr. Pedro Ribeiro da Silva. E este problema das terapêuticas não convencionais é um problema complexo, preocupante até em termos de saúde pública. Isto convém aqui fazer um pequeníssimo enquadramento, que é isto. Debatemos também aqui um problema de índole sociológico. Durante muitos anos, nos pontos mais distantes, ainda há um certo estigma ao exercício desta profissão e confunde-se, de facto, o exercício da profissão por técnicos e profissionais credenciados e aqueles que não são. E aqui é que radica, a meu ver, o grande problema que esta Casa, a Assembleia da República, se deve preocupar enquanto instituição legisladora e em consonância com as diferentes instituições. Nós vemos que houve um grande passo que foi dado na Lei 45 ao submeter a Lei de Bases, depois a Lei 71 com um grande avanço também na regulamentação e agora aqui radica muito, muito sinteticamente o seguinte: nós estamos perante um problema que tem que ser resolvido e pedimos aqui em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pedir quer ao Sr. Diretor-Geral, o Sr. Francisco Jorge e também ao Sr. Pedro Ribeiro da Silva, que eventualmente pudessem fornecer aqui à Comissão de Saúde qual o contributo que nós poderíamos dar no sentido de ultrapassarmos o grande problema, que entendemos que é o grande problema, que é credibilizar e, de certo modo, estigmatizar este problema que ainda surge, por isso que eu disse que é tão bem sociológico, que darmos o contributo e o grande passo para legitimarmos de uma vez por todas os profissionais que exercem com toda a sua apropriação, com toda a sua legitimidade, que é reconhecido pelas entidades oficiais de saúde do nosso país. Era essa a questão que eu queria colocar: qual é o contributo que nós podemos dar, qual é o passo que deve ser dado para as instituições do ensino superior, de facto, ministrarem os cursos que estão regulamentados, alguns deles, na portaria, mas que não têm, de facto, ainda os seus currículos, e também, se me permite, eu penso que o Sr. Ribeiro da Silva já falou, nas interpretações quanto ao espírito da lei, o espírito da lei era uma, a interpretação é outra, se nos pudesse, de facto, dizer também o contributo que nós podemos para esclarecer, como fizemos também, do problema do IVA. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar o Dr. Francisco Jorge e o Dr. Pedro Ribeira da Silva. Tentarei ser rápido, até porque as intervenções iniciais acho que já esclareceram muitas das questões que queria colocar por antecipação. Mas gostava só de colocar 3-4 questões. O Dr. Francisco Jorge disse, e bem, que é necessário haver sempre uma ação, enfim, de regulamentação e de fiscalização sobre estas terapêuticas, o que é natural. O Bloco de Esquerda concorda, obviamente, com isso, por isso é que sempre fomos a favor da regulamentação. Como se disse, calcula-se que 2 milhões de portuguesas e portugueses sejam utilizadores regulares, ou pelo menos alguma vez na sua vida utilizaram, recorreram às chamadas TNC, e isso... Enfim, é um número impactante e que obriga realmente a uma regulamentação e a garantir que estas práticas são desenvolvidas, passando a redundância, nas melhores práticas possíveis. São sempre praticadas da melhor forma possível. E, portanto, é preocupante quando se calcula que apenas 3.400, 3.500 profissionais tenham solicitado cédula e calcula-se que então existam 16 mil profissionais a exercer funções, mas sem ter requerido cédula. A questão que colocava era... Como é que se pode resolver este problema? Quer dizer, como é que se pode convencer estes profissionais a requererem cédula? E depois também existem outras questões legais, não é? Do período transitório que teria que ser certamente alargado ou aberto outro concurso. Como acham que pode ser resolvido este problema em particular? Depois... O Dr. Pedro Ribeiro da Silva disse, e eu não consigo fazer a citação textual, mas disse que algumas das interpretações que hoje se fazem da atual lei não são o que estava no espírito de quem fez a proposta de lei inicial. E eu gostava, enfim, que esclarecesse sobre isto, se estava a falar das questões do período transitório, se estava a falar, por exemplo, das questões das escolas, daquilo que são os especialistas que podem ministrar depois, enfim, o ciclo de estudos, e se acha que hoje a forma como a A3ES está a não aprovar a maior parte dos cursos, efetivamente parte até de uma interpretação, aí está, uma interpretação errada, que não era a interpretação que estava no espírito da lei, e portanto aproveito até para perguntar, do ponto de vista de... Ministração do ciclo de estudos, do ponto de vista de escolas profissionais, do ponto de vista de cursos conduzentes à licenciatura, o que é que estava no espírito da lei inicial? Obrigado.
Deputado, dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Diretor-Geral, Francisco Jorge, Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Agradecer aquilo que foram a exposição e as informações particularmente dadas pelo Dr. Pedro Ribeiro da Silva, dizer que acompanhamos, de facto, aquilo que foram as palavras, quer do Sr. Diretor-Geral, quer do Dr. Pedro Ribeiro da Silva, da necessidade da regulamentação nos propósitos tal qual aqui colocaram, de separar o lícito do ilícito, a boa prática da má prática, e de facto foi esse o entendimento que fizemos e é esse o entendimento que temos, e queria colocar alguns esclarecimentos adicionais. Desde logo, até porque o Dr. Pedro Ribeiro da Silva falou no último processo legislativo relativamente ao IVA, ouvimos quer as associações representativas das terapêuticas não convencionais, quer várias ordens profissionais que solicitaram ao grupo de trabalho audiências. E em várias e por várias vezes foram colocadas duas dificuldades ou dois problemas. Um, que tinha a ver com a não aceitação, foi assim que foi colocado, a não aceitação por parte das associações e dos terapeutas não convencionais que os produtos, os chamados suplementos alimentares, fossem mais escrutinados e que não estariam de acordo. Isto foi dito quer pela ordem dos farmacêuticos, quer pela ordem dos médicos, e muito particular por estas duas ordens, que da passagem da DGAV para o Infarmed e a necessidade de um maior acompanhamento desta matéria. Depois, a outra questão que foi referida, creio que está ultrapassada, de acordo com as informações que fomos tendo, mas que houve muito, e aliás o Sr. Diretor-Geral falou da necessidade de separar até a questão dos conflitos de interesse, foi aqui colocado que demorou muito tempo a que o Conselho Consultivo conseguisse fechar um normativo em que permitiria de facto fazer esta separação dos conflitos de interesse para que não restassem qualquer dúvidas sobre quem está como perito e os outros interesses que possam ter nestas áreas. E, portanto, relativamente a estas duas questões, que trabalho e que informações pode, quer a Direção-Geral e, muito em concretamente, o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, que é o Presidente do Conselho Consultivo, que informações nos pode prestar sobre estas matérias, porque, de facto, isto também é motivo para criar alguma, não diria alguma, muita dúvida sobre estas práticas. Reiterar uma questão que já foi colocada. Na intervenção inicial, o Dr. Pedro referiu que tem havido diferentes interpretações daquilo que era o espírito inicial da lei. Quais são esses, qual era o espírito e quais as interpretações e em que áreas? Porque também creio que nós temos aqui, temos que ter, e foi esse o entendimento que tivemos na aprovação deste requerimento, é que permitisse um esclarecimento e que de facto se contribua definitivamente para separar estas questões. Relativamente à questão dos ciclos de estudos, nós temos, de facto, uma informação vinda do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, que fala quer da medicina tradicional chinesa, quer da homeopatia, que confirma aquilo que o Dr. Pedro Ribeiro da Silva aqui disse. O que é que hoje, porque relativamente à escola, à medicina tradicional, é dito que foi pedido um parecer ao Conselho das Escolas Médicas Portuguesas e que se aguardava um parecer. Já há parecer, tem o Conselho Consultivo, tem a Direção-Geral de Informação, Direção-Geral de Saúde. Estarei a terminar, Sr. Presidente. Informação sobre esse parecer, já foi dado este parecer, relativamente à homeopatia, que de facto confirma-se aquilo que o Sr. Doutor disse, que foi solicitado que o Ministério da Saúde diligenciasse junto da Organização Mundial de Saúde no sentido de obtenção dos termos de referência desta organização em relação à profissão de homeopatia. Que informações tem hoje o Conselho Consultivo e que nos possa, de facto, dar sobre isto, se há avanços ou não há avanços relativamente a isto, porque, de facto, enquanto que não houver ciclos de estudos, continuamos a ter duas profissões que não estão regulamentadas e que dificilmente conseguirão ser regulamentadas e que contributo é que pode ser dado pelo Conselho Consultivo no sentido de se ultrapassar esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora 10 minutos ao Sr. Dr. Francisco Jorge, 10 minutos, dentro das limitações, e ao Dr. Pedro Ribeiro da Silva, se assim entender o Sr. Diretor-Geral, para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até porque houve um atraso na evolução dos trabalhos e eu tenho, de facto, compromissos inadiáveis a partir das 13 horas. Mas vou ser sintético por isso. em relação a todas as questões formuladas, portanto, gostava de salientar que há uma forma de, diria, em termos sumários de responder, que é, no fundo, isto. Houve 10 anos de silêncio, 10 anos de atraso, que não beneficiaram a saúde dos portugueses. Porquê? Porque quem não tinha condições para exercer as práticas, continuou a exercer as práticas, ainda por cima escudado por uma lei que não estava regulamentada. Portanto, há aqui uma bizarria, quer dizer, há uma lei muito genérica que acaba por enquadrar legalmente quem não tem condições para tal. Agora, já foi dito, nós somos a favor da regulamentação e de impedir a prática por quem não tem condições de o fazer. Impedir, portanto, temos que impedir. E aqueles que querem, que não compreendem isto, devo dizer que estão, que não estão, digamos, a ser coerentes com os propósitos que anunciam ter. Portanto, é preciso impedir e afastar da prática quem não tem condições para tal. Naturalmente, que em termos genéricos podemos dizer, bem, a solução é criar metas, mas como sabem, há aqui uma questão que tem ligada também à vontade política, se quiserem, que não nos diz respeito. Pelo menos a nós. E nós não falamos, portanto, de outras áreas sem ser aquelas que nos dizem diretamente respeito. Agora, pedem sugestões. A sugestão é ouvir. Nós não vamos falar nem o Dr. Pedro Ribeiro da Silva nem da agência, nem dos conselhos científicos, não sabemos nada formalmente, nem informalmente, e portanto, eu penso que é preciso chamar aqui, em termos de audições, os representantes das agências e das diferentes entidades e instituições que estão envolvidas neste processo. Não vejo outras questões a não ser estas. O Sr. Deputado Luís Graça formula questões com as quais eu estou inteiramente de acordo, portanto, as respostas são no sentido da simpatia em relação a como as colocou. Da mesma maneira, em relação ao Sr. Deputado do PSD, Ribeiro, desculpa para o meu nome,
Cristóvão
Ribeiro, exatamente, também estou de acordo, mas reparemos a outras instituições, como a Ordem dos Médicos, como para além das agências já focadas e das instituições da administração direta do Estado que devem ser ouvidas, nessas componentes que lhes dizem respeito. Eu, como devem compreender, não faço reparos em relação nem à Ordem dos Médicos, nem às outras instituições, a não ser aqueles que me dizem diretamente, que me interessam diretamente no contexto da Direção-Geral de Saúde. Pedro tem 2 minutos. Tem 2 minutos.
Portanto, sim, na altura, portanto, eventualmente eu quis só explicar a situação, mesmo quando falei de outras instituições, no sentido de se compreender que, na realidade, o Ministério da Saúde fez tudo o que tinha a fazer até agora. Portanto, certo, mas era só para se... Realmente, se falar, por exemplo, com o Sr. Dr. Serpa Oliva ou com a Sra. Laura Esperança, eles explicam claramente que, realmente, quando agora ela é interpretada desta forma, que não é isso que estava no espírito da 71 quando foi feita e, portanto, relativamente não só ao período transitório, como em relação, por exemplo, à forma como são interpretadas o regime transitório das escolas, etc. Eu penso que credibilizar será basicamente regulamentar, porque quando o que se pretende, por exemplo, em relação aos personagens que exercem, interessa-nos que eles peçam a cédula por isto. Se eles não tiverem realmente nenhumas condições, não será atribuída uma cédula. Mas eu penso que a maior parte dos profissionais precisaria de mais formação. E então o que nós pretendemos é que eles façam essa formação, seja muito ou pouca, dependendo depois da averiguação que seja feita do seu currículo. E, portanto, se há muitos profissionais que não pedem a cédula, eles vão ficar fora do sistema. E essa é uma das áreas que nos preocupa. Os que pediram e que têm cédula provisória, nós vamos depois só dar definitiva se fizerem tal formação que lhes for atribuída. E o que nós queremos é que as pessoas todas tenham formação suficiente para poder exercer. E, portanto, a credibilização passará muito por regulamentar ao máximo este universo.
Não é bem isso. Eu acho que é um pouco diferente. O que nós queremos é afastar da prática aqueles que não têm condições para isso. Mas aí isto tem que ser dito assim.
Sim, esses também, claro. Aliás, por isso é que houve...
Isso é mais direto houve, assim.
Sim, mas há estas pessoas intermédias que, com mais formação, podem exercer de uma forma adequada e sem mais formação, não. Depois, já agora, porque esta questão da declaração de interesses foi uma questão que se levantou. Evidentemente, foi a Ordem que levantou essa questão em relação ao Sr. Ministro. E a questão era... Há uma lei, que é a Lei 14 de 2014, que realmente tem a ver, no fundo, com a prática médica e a sua relação com os laboratórios. O Conselho, além de ser consultivo, não tem este âmbito. Então, consideraram-se, em discussão, e eu, apesar de ser Presidente, não imponho a minha vontade, e, portanto, aquilo que o Conselho decide será sempre democraticamente aceito, que não, o 14 de 2014 não se adequava a este Conselho. Então, decidiram que não era necessário ter uma declaração de interesses. Mas, perante... A insistência da Ordem, então o Conselho e todos os conselheiros assinaram a declaração de interesses, não só do 14, aquela que está no 14 de 2014, mas também uma outra declaração, essa sim adequada, porque nós temos duas pessoas no Conselho Consultivo que são doutoradas em Direito, e portanto uma outra, ou seja, adequada àquilo que é a prática de um Conselho Consultivo desta área, e por isso neste momento todos os conselheiros assinaram duas declarações de interesses. Apenas para mostrar que não estamos contra, não há aqui nenhum dos outros interesses, e estamos disponíveis para realmente ser o mais transparentes e claros. Portanto, isto relativamente à sua pergunta. Relativamente à questão da MTC, sim, a nós foi-nos dado também essa indicação, que tinha sido consultado ao Conselho de Reitores das Faculdades de Medicina, mas está a ser muito demorado o processo, não é? Portanto, convinha-se aí, portanto, realmente ouvir essas entidades, seja o Ministério da Ciência e Tecnologia, seja a agência, seja eventualmente... o Conselho das Faculdades de Medicina, seria útil para saber o que se passa. Sim, basicamente, o que a AR podia fazer, e foi isso que eu tentei no início do ano, quando vim falar com alguns grupos parlamentares, era, de algum modo, tentarmos tornar mais claro aquilo que na 71 é alvo de interpretações diversas, não é? Portanto, não sei como é que isso poderia ser feito, mas se era importante, tal como em relação ao IVA havia interpretações diferentes, e ficou claro depois, e neste momento não há dúvidas, não é? E, portanto, aliás, essa também era uma das críticas que nós tínhamos, era porque nós, a única atividade que fizemos até agora, para além do regulamento interno, foi uma informação para o Sr. Ministro da Saúde acerca da questão do IVA. E também por isso fomos muito atacados, porque não poderíamos ter feito. E, portanto, mas neste caso, quando a Assembleia da República tomou esta resolução, vem-nos dar razão e, portanto, de algum modo, veio limpar essa questão.
Eu agradecia desde já ao Dr. Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde, o privilégio de o termos aqui connosco, a explicar-nos e a ajudar-nos nesta matéria, e também ao Dr. Pedro Ribeiro da Silva, como ao Dr. Alberto Matias. Desejava aos senhores deputados e também aos nossos convidados um Feliz Natal e um bom Ano Novo, em termos pessoais e profissionais. Tudo bom e até para o ano. Dia 4, às 9 da manhã, cá estaremos. Bom ano e bom Natal. Às 9.